11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Como dizia o inesquecível Fiore di Gliotti, grande narrador do rádio brasileiro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Está no ar o 11 minutos. E eis a nossa escalação de hoje. A produção tem na zaga hoje a nossa companheira Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Botafogo, hein, Kellen? Terceira derrota seguida aí no Campeonato Carioca. Tá lá embaixo. Como é que é? Diga, Kellen. Time reserva se poupando para Libertadores. Ok, ok. Então, Kellen Sumier já tem aí a explicação para o desempenho complicado do Botafogo no Campeonato Carioca. No meio campo, convocamos a palmeirense Isaura Oliveira para fazer a ligação das jogadas, controlando a qualidade do áudio. Isaura, mais uma vez, muito bom dia para você. Isaura, e o Palmeiras deixou de ser 100% nesse ano, hein? Empatou no Campeonato Paulista no final de semana. E agora vamos à dupla de atacantes. Na ponta direita, escalamos Gesiel Carvalho.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E na posição de centroavante, ele, o nosso xerifão, mas hoje como centroavante, o xerifão da defesa, Anderson Mendanha. Anderson, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes. E vamos tocar a bola em direção do gol.
Ok. E não perca a contagem. Faltam 122 dias para a Copa do Mundo, que começa em 12 de junho em São Paulo, onde a seleção brasileira vai enfrentar a Croácia.
E o técnico Luiz Felipe Scolari promete uma seleção focada na Copa. Felipão não quer saber de apagão, como da final da Copa de 98, quando o Brasil perdeu de 3-0 da França, ou o que aconteceu no Mundial passado na África do Sul, ocasião em que a seleção sofreu a virada da Holanda nas quartas de final.
E já que o assunto é apagão, o fantasma do racionamento de energia voltou a assombrar o brasileiro depois que 13 estados ficaram sem luz na última terça-feira.
Vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Sérgio Petecão, senador do PSD do Acre, disse em entrevista aqui ao Conexão que está preocupado. Já pensou se um apagão desses acontece bem na Copa do Mundo?
Nós estamos aí à véspera de uma Copa do Mundo, um evento onde, com certeza, o Brasil precisa mostrar a sua capacidade de receber pessoas do mundo todo e não dá para conviver com uma situação dessa. Eu, sinceramente, fico muito preocupado. Nós, aqui em Brasília, queremos explicações sobre essa situação para que não possamos mais passar por um vexame desse, de formas que, com certeza, esse debate virá à tona aqui na Comissão de Infraestrutura.
Aí, portanto, a opinião e a preocupação do senador Sérgio Petecão, que é vice-presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Ele quer um debate aqui no Senado exatamente sobre a questão do apagão que ocorreu na última terça-feira e como é que fica a questão da Copa do Mundo. Anderson Mendanha, será que teremos a Copa do Mundo dos geradores nos estádios para garantir o fornecimento de energia?
Olha, a situação é preocupante, nem tanto só por conta das instalações elétricas no país, mas isso a gente vê que o Senado está preocupado com isso, né? Devemos ter alguma coisa aqui no primeiro semestre para avaliar essas condições e tudo mais, mas a maior preocupação vem lá de cima. Não está chovendo. Daqui a pouquinho a gente aqui no Conexão Senado vai falar em São Paulo, mas os reservatórios em São Paulo estão abaixo de 20% e não está chovendo. E isso talvez seja o mais preocupante, porque no Nordeste também, né, Gisele, as chuvas não estão em alta e os reservatórios estão em baixa. Isso significa, no mínimo, termoelétricas ligadas.
Termoelétricas ligadas significam o custo de energia mais alto que se pode ter. Então, você vê que é uma questão de uma engrenagem complexa. A questão dos apagões, e tem se dito de várias maneiras, quais são as explicações para esses apagões. Alguns falam sobre a questão dos raios, que o governo vem insistindo desde o início, que a questão é que o sistema é seguro, é confiável, mas existem coisas como raios, por exemplo, que não se pode prever. A semana passada, nem a presidente Dilma acredita mais nessa questão dos raios, ou pelo menos pedir uma explicação mais convincente e que esse sistema também possa ser seguro contra essa questão de raios. A questão é que essa questão do apagão preocupa porque, além de ser algo que mexe com a economia do país, nós estamos no ano em que o país está sendo foco internacional por conta do evento da Copa do Mundo. E já pensou essa pergunta que não quer calar? Já pensou um apagão em plena Copa do Mundo? Para o Brasil ficaria uma coisa assim absurda.
Então esse assunto vai ser tema de um debate aqui no Senado Federal. Uma proposta aí do senador Sérgio Petecão, vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, que quer um debate aqui no Senado com a presença de autoridades do setor elétrico, como o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e outras autoridades, exatamente para discutir essa questão do apagão, que não pode ocorrer em qualquer época do ano, e a preocupação dos senadores é principalmente no período da Copa do Mundo. E o Campeonato Brasileiro da Série A deste ano pode sofrer um apagão por conta da briga na justiça envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, a Portuguesa e o Flamengo.
A FIFA cobrou da CBF uma solução rápida para o imbróglio jurídico. A entidade que rege o futebol mundial advertiu em carta que o regulamento proíbe o uso da justiça comum pelos clubes associados.
Enquanto isso, a CBF já divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro sem a Portuguesa, que foi rebaixada para a Série B depois de perder 4 pontos pela escalação irregular de um jogador na última rodada do Brasileirão do ano passado. O Flamengo também perdeu 4 pontos, mas ficou 1 pontinho à frente da Lusa e escapou da segundona.
A Série A começa no dia 20 de abril. O Brasileirão vai até 1º de junho, fica paralisado durante o período da Copa do Mundo. E aí os jogos voltam no dia 16 de julho e vão até o dia 7 de dezembro.
Pois é, Anderson Mendanha, a Portuguesa parece que pode decidir aí nesta semana se vai ingressar na Justiça Comum para tentar jogar a Série A do Brasileirão nesse ano.
Olha, Adriano, é o seguinte. A Portuguesa escalou o jogador de forma incorreta. Segundo o regulamento, foi punida. Conforme o regulamento, né? E conforme as práticas, tinha representante da Portuguesa no julgamento que definiu a suspensão do jogador. O Superior Tribunal de Justiça Pleno julgou a questão. Eu acho que agora é a Portuguesa entrar em campo na Série B, jogar, tentar fazer um campeonato bonito, ser campeã e voltar para a Série A por cima. Isso é, acho que é página virada, não sei se o Gesiel concorda com isso, né? Mas é tocar bola.
Eu acredito que isso, existe até um termo jurídico para isso, que é o chamado jus esperneandi, o direito de espernear. A Portuguesa está fazendo o papel dela, mas acredito que não há nenhuma possibilidade. E se tentar entrar na Justiça Comum para resolver uma questão ligada ao futebol, já há uma tradição de que as coisas do futebol são resolvidas na Justiça Esportiva. A própria FIFA em carta alertou com relação a isso, que não se entrasse na Justiça Comum para resolver esses problemas relacionados ao futebol. E o que a Portuguesa faz é exercer o seu direito livre de espernear, de não aceitar essa decisão, que eu acredito que para mim já é definitiva. Até porque na semana passada os 20 clubes da Série A fecharam um acordo, novamente reiterando que essa questão de decisões a respeito do futebol serão decididas no âmbito da Justiça Esportiva.
Ok, então aí comentamos sobre essa questão jurídica envolvendo o Campeonato Brasileiro, Portuguesa, CBF, FIFA. E agora vamos falar um pouquinho, aproveitar aqui os últimos minutos do 11 minutos dessa segunda-feira, do Campeonato Paulista. A rodada não foi boa para os 3 grandes da capital. Por exemplo, o Palmeiras, hein, Mendanha? Perdeu a condição de 100%, empatou com o Audax com direito a pênalti perdido do Allan Kardec. Será que agora o Palmeiras vai voltar à realidade?
Somos líderes e invictos. Próxima.
Ok, tudo bem. E o Corinthians não perdeu, mas também não ganhou, né, Gesiel? Empatou com o Mogi Mirim 1-1 e a crise continua lá no Timão.
É, a questão do Timão, a gente pode até dizer que é uma partida que teve uma influência direta dos últimos acontecimentos envolvendo aí invasão de vestiário, promessa de que provavelmente não existiria a rodada do final de semana por conta de uma greve. É, polêmicas à parte, a questão é que o Timão ainda não engrenou. E a questão é essa.
Ok, o São Paulo também perdeu. Não, São Paulo perdeu. O Corinthians empatou, o Palmeiras empatou e o São Paulo perdeu da Ponte Preta. A Ponte Preta ganhou do segundo grande no Campeonato Paulista, ganhou do Corinthians e agora ganhou do São Paulo de 2-1. E aproveitando aqui os últimos minutos mesmo do nosso quadro, vamos falar de Campeonato Carioca, pessoal. Vamos falar aqui do Fluminense. Até um abraço para o Glauco, ouvinte do 11 Minutos, torcedor do Flamengo. O Fluminense não tomou conhecimento do Flamengo no sábado e sapecou 3-0 em Mendanha, com direito a gol do Walter, que estreou com a camisa tricolor.
Olha, o Bruno deve estar triste, né?
Bruno Lourenço, companheiro
Bruno
aqui
Lourenço,
da Rádio Senado.
Nosso companheiro da Rádio Senado, flamenguista de carteirinha, né? Mas merecido, né? Flamengo entrou em campo, parece que desleixado.
Anestesiado.
E o Fluminense entrou com todo
pilhado,
gás.
Pilhado.
É, pilhado, uma boa expressão, e mereceu a vitória. E Walter vai fazer história no Fluminense, anota aí.
E um rubro-negro, amigo meu, João Emílio, conversando comigo para tentar explicar aí a derrota do Flamengo, disse o seguinte: não, Adriano, o Flamengo está escondendo o jogo porque joga na Taça Libertadores na próxima quarta-feira. Aí eu falei pro João: olha, escondeu tanto jogo que é capaz de não achar pra quarta-feira, hein, Gisele?
Ah, e o que seria do futebol se não fosse exatamente essa possibilidade, né, da gente fazer essas pilheiras aqui no 11 Minutos. Mas é isso, quem joga melhor ganha, então o Fluminense tem todos os méritos pela vitória num clássico que é o Fla-Flu.
Ok, e a Campeonato Carioca tem o Fluminense como líder, Flamengo em segundo lugar, o Vasco, viu, Antônio Carlos aqui, coordenador técnico aqui da Rádio Senado, o Vasco não é vice, é terceiro colocado no Campeonato Carioca.
Vice do vice.
E o Botafogo está na 12ª posição com 5 pontos, Kellen, porque perdeu a terceira seguida, dessa vez em casa, o Botafogo perdeu para o Friburguense. Mas a gente, na sexta-feira, volta a falar de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, da Copa do Mundo, porque acabou o 11 Minutos. Em Brasília, 7:59, horário brasileiro de verão. Muito obrigado, Mendanha. Muito obrigado, Gisele. Obrigado a todos.